coronavírus chegou ao Brasil.
Não me critica, de volta mais uma quarta-feira, mais uma edição do Fique em Casa, começando agora. Então você já sabe, né? Semana passada tivemos aquele programa importantíssimo, se você não ouviu, por favor, vai lá agora. Recorde de audiência, não por isso, mas porque é um programa importantíssimo, tá bom? E se você já ouviu e curtiu, aproveita e compartilha já o programa da semana que vem. E logo compartilha esse aqui também. Eu vejo muito YouTube, né? Não sei se vocês ouvintes sabem, se o casting aqui sabe disso, acho que sim. E muitos canais já fazem isso quando começa. Já curte, já dá esse like aí. Isso. Ativa o sininho, já faz essas coisas todas. Não tem nada disso em podcast? Tem sim. Tem o curtir lá no Spotify. Tem o seguir em todos eles.
Compartilhar no
stories. Isso aí.
No stories tu só clica e já vai.
Seguir a gente lá no Instagram, arroba não me critica, no Facebook, em todas as redes sociais, no Twitter.
Minha conta bancária tá lá no...
Gente, se a gente abre. Se a gente abre uma vaquinha pro Não Me Critica, vocês participariam, ouvinte? Vocês doariam? Vocês doariam?
Eu sou ouvinte do Nome Critica e eu participaria sim.
Uma vaquinha de um meta de 100 conto.
É, acho que o quanto você puder doar, acho que é importante. Então você fala.
50 centavos.
Se você doar, se você doaria, se você doasse, se você doará, terá uma enquete pela Mariana. Sobre essa nossa pergunta.
Que vocês sabem que eu sempre faço mesmo.
É. E se a gente
quem
tiver...
Quem doar R$50 ganha um date com Mariana.
Isso, exatamente.
Cara, eu sou prostituta. Meu corpo é um objeto.
Exatamente, Matheus. Explique isso agora.
Não que as prostitutas, o corpo delas seja objeto. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas pelo que você falou... Mas sim, você ganha um date comigo. Mas tem que pagar comida, tá?
Não, eu vou ter que pagar R$100. Eu sou mais caro.
Ai, gente. É melhor começar de novo, 50. Né? Então. Bom, e aí, se tivermos muitos sims, quem sabe a gente não abre um site aí desses crowdfunding pra vocês participarem. Né?
É um padrinho,
sei lá, enfim. Bom, muitos fazem, né? Muitos fazem, sim. Eu sei que vocês dão dinheiro pra eles.
Sabe de tudo.
É, tô nos bastidores. Tô nos bastidores.
A gente que já é rico, que a gente que é fugido, você não
isso.
Comemora, entendeu? Cadê a voz de vocês?
É o que a Britney fala, né? Vocês
não ficam falando nada?
Quando você já tem dinheiro, as pessoas te dão mais dinheiro.
É verdade.
Quando você é pobre, ninguém quer saber de você.
Ué, mas o dinheiro chama dinheiro.
É.
Por isso que, quando eu conversava com ricos... Eu tive uma instrução de um rico uma vez, ele me falou. Se você quer ser rico, você precisa andar com ricos. Porque se você andar com pobre, você sempre será pobre.
E o nome desse rico era Draco Malfoy.
Aí eu quase falei pra ele, então você irá empobrecer, né, querido? Porque se você tá andando comigo... ou me ajuda a ser rico.
Adorei pegar o Rica Vírus.
Exatamente. Bom, e por falar no Rica...
Qual é a nossa dica da semana?
Então, por falar no Rica Vírus, a gente ainda está aí com o corona, né? Parece que não. Você olha aí na televisão, na sua rua, tá todo mundo na praia, Rio de Janeiro, um sol no dia dessa gravação. Os shoppings assim, ó, bombando, lotados.
Gente, alguém me explica qual é o conceito de saudade de shopping? Que é isso?
É o capitalismo, é comprar.
Eu nem vou em shopping.
Pois é.
Sim.
Mas as pessoas querem comprar.
Só vou no cinema.
Teve dia dos...
cinema ver Cats.
Teve dia dos namorados na sexta-feira passada, né?
Gatilho. As pessoas que participam desse podcast.
E aí, a gente ainda está em casa, tá? Por mais que as pessoas estejam indo lá nas ruas pegar o seu anticorpo de coronavírus, anticorpo, você ainda está em casa com a gente. Vamos dar mais uma dica. Hoje, vamos falar dessa empresa bilionária que é a Apple, que Nós temos Apple maníacos aqui neste programa.
Apple,
né?
Não foi eu,
porque
eu sou pobre.
Fã Apple, tem um nome aí pra... Tem os fãs da Samsung. Apple maníaco, tem os fãs da Samsung. Os da Samsung são Samis. Eu e Mariana somos Samis.
Eu não gosto da Samsung também, não, viado.
Caguei pra Apple.
Enfim.
O clube da Motorola.
Ah.
Motokers.
Motokers.
Como é que é? Dança da motinha. Dança da motinha.
Jesus do céu. Bom. E aí nós vamos trazer a primeira série produzida pela Apple, na Apple TV Plus, que é The Morning Show.
Chique,
que já é meio
chique.
Antiga, na
que
real,
é antiga,
né?
É de 2019, exatamente. Então...
Vocês perceberam a Apple inserida na série?
O tempo inteiro. Eu fiquei ficou faltando só um Apple Watch, porque eu não identifiquei um Apple Watch. Apple Watch e ninguém.
E você não viu.
É.
Não sabia, não tem aquele rolê que a Apple é a que ganha mais publicidade assim, sério, sem precisar pagar, porque
total.
As pessoas já fazem isso de graça.
Total. E... total.
Eu
todo.
Amo quando botam um negócio, um adesivo assim na maçãzinha do MacBook.
Gente, mas isso.
Sabe que é isso.
A gente não precisa nem nas séries, né? Se você for na televisão, nesses canais de notícias, eles botam no logo da Apple o logo da empresa. E a maioria usa a Apple. As lives, todos com o Apple. Aquele do o fone, que eu sempre... AirPods.
Ah.
Né? Pois é. A
não,
Apple ganha...
Não me conta o negócio que tu vai perder e vai comprar um que
gente,
tem...
Aquilo ali é muito bizarro.
Nossa, aquilo é maravilhoso. Desculpa, mas eu tenho que dizer que aquilo ali é espetacular.
Não, eu falo essas coisas porque eu sou amargurada. Eu queria ter coisa da...
Bom, o fone que...
Esse AirPod é perder.
O fone que vocês estão usando aí, imagina ele sem esse fio. Ele é isso.
Eu tenho
da Samsung, não cai, o meu é péssimo da Samsung, cai do meu ouvido direto, mas é maravilhoso que não tem fio, não tem nada, você vai pra onde você quiser, você vai na cozinha, volta e continua ouvindo. Bom, mas... Mas aí tem que ser sem fio, também serve. E aí, o que que acontece? Não vamos falar de fones, de ouvido, mas vamos falar dessa série que é maravilhosa, tá? Na sua primeira temporada, então você consegue assistir de boa... Se você for um assinante da Apple, né? Se você não for um assinante da Apple, você assine a Apple. Se você não tem um Apple TV, um aparelhinho, compre.
Comando Torrent.
Baratinho, baratinho.
Comando.
Ai, gente. Estrêmio, né? Ai, estrêmio. Ai, espirrei aqui, gente. Espirrei aqui. Mas
amo vocês,
a Mariana, ela tem tudo que essa série pode nos dizer, ela sabe. Os bastidores, ela sabe o nome das atrizes com uma pronúncia impecável.
Gente, a Mariana, ela é poliglota, ela fala francês, japonês, espanhol.
Eu falo português, inglês e várias merdas.
E várias merdas aí.
Então, fale pra gente sobre The Morning Show, Mariana.
É, gente, a nossa dica de hoje, como o Thiago lindamente colocou, The Morning Show, que é de 2019, e tem como as duas protagonistas a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. Gente, não falei perfeito.
Foi. Olha, eu não saberia nem isso.
Vocês conhecem elas, provavelmente. Inferno Jennifer Aniston. Colher. Friends, tá ligado? Reese Witherspoon, não consigo lembrar de outra coisa. Mas ela fez alguma coisa famosa, com certeza.
Big Little Lies.
E velha. Big Little Lies não é famoso, assim, é tipo, sim. Worldwide. Street,
nossa, é sim.
Não, tá. Mas não é, tipo, sabe? Tipo, Friends. Que eu tô querendo dizer, tá ligado? Tá. Bem, não importa, gente. Elas são
ela
as protagonistas.
Fez loira.
É, isso. Eu tava em dúvida se eu podia falar. Mas foi ela. Foi ela, né?
Foi.
Bem, gente, elas arrasam.
Rica.
Isso. Elas arrasam. Ou white trash, coitada. É, mas não dessa vez. Dessa vez elas são jornalistas que, por coisas que acontecem, que já falam logo no primeiro episódio, por, enfim, denúncias de abuso do co-âncora da Jennifer Aniston, que é uma jornalista que apresenta o The Morning Show, que é um programa tipo uma mistura de Bom Dia Brasil com Ana Maria Braga.
Exatamente.
Chama isso aí. Meio Bem-Estar também, mas Bem-Estar não dá, eu não consigo nem ver Bem-Estar. Eu fico com muita vergonha alheia.
Mas o Bem-Estar já acabou, no caso. Ele tem só um pedacinho dentro do programa da Fátima, que também é tão difícil
verdade.
De assistir quanto o Bem-Estar.
Lembra eles ensinando a limpar a bunda? Eu sempre vi aquele tutorial.
E eu sigo até hoje, tá? Eu faço aquilo.
Sério? Eu não vi isso, gente. Eu quero ver isso.
Também, não. É maravilhoso.
Gente, deixa eu terminar de contar da série.
Conta isso, vai.
Obrigada.
De nada. Não por isso.
Aí a Jennifer Aniston é a... Gente, não é engraçado, tá?
É, não é.
É sério. A Jennifer Aniston é a âncora do jornal, né? E aí o co-âncora dela recebe denúncias de abuso, que ele de conduta sexual inapropriada, na verdade.
O Steve,
né?
Carell.
Que nada mais, nada menos, Steve Carell, né? Por favor.
Mais conhecido como Michael do The Office.
Isso.
Outra pessoa que te faz morrer de vergonha ler, mas não nessa série. Nessa série ele te faz morrer de ódio só.
Isso aí.
Aí ele é acusado e, lógico, vocês sabem como é. Vocês têm que ir acompanhar o desenrolar de toda essa polêmica que envolve o programa. E eles ficam na busca de o que fazer. Se eles contratam outra pessoa para ser âncora com a Jennifer Aniston, como eles vão falar sobre essa denúncia de abuso no programa, como toda a emissora vai se posicionar. E então o programa mostra os bastidores por trás desse programa e tudo que envolve a denúncia disso na televisão americana. E eles, inclusive, falam muitas vezes sobre o caso do... Ai, como é que é o nome, gente? Do Weinstein, né? Harvey Weinstein. Um produtor que assediou muitas mulheres, estuprou muitas mulheres. Eles falam disso o tempo todo. O programa tem um quê de Oprah e Dr. Phil também, né? Esse é o The Morning Show.
Ah. Ele é inspirado no Good Morning America, que existe.
Ah, sim. Ah, isso eu não tava ligada. Então, as duas atrizes principais, né, Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, elas produzem a série também. No caso, a Reese Witherspoon, ela é uma jornalista, que é repórter mesmo, assim, de campo, e ela acaba caindo nessa emissora de alguma forma, vocês vão ter que acompanhar. E o desenrolar da série é bem pesado, você fica, tipo, querendo saber o que vai acontecer, mesmo que pareça meio chato, assim, porque é um negócio de jornalista. Eu acho foda, porque meu sonho era ser jornalista antes de tudo, né?
Mas, enfim, o meu também.
Né, amigo? O que aconteceu com a gente?
Pois é, eu cheguei quase lá. Locutor eu sou, agora o restante não foi, né?
Gente, nem passei no vestibular. Eu passei em arquitetura e não passei em jornalismo. Enfim, né? Vida. Então, gente, a série é muito, muito legal, assim, porque trata muito esses assuntos de assédio dentro da televisão, né? E dentro dos meios de mídias e como isso é abafado pra caralho, porque basicamente a mídia toda é regida por homens velho pra caralho, cheio de dinheiro, e nós sabemos disso aqui também, a mesma coisa. E eu achei muito legal. A série é muito branca ainda, sim.
Sim.
Mas vocês sabem como são as questões disso nos Estados Unidos, principalmente, que é tudo extremamente crachado.
Eu achei que legal que eles trataram a questão racial um pouco no meio com aquele âncora que não recebia as oportunidades de ser negro.
Mas eu acho até que podiam ter falado mais, porque no final ele fica meio abandonado, né? A gente não sabe o que acontece.
Mas também... porque, tipo, o jornal rival, ele era meio composto por várias pessoas de cor, entre aspas.
Isso, que é o contrário do The Morning Show. The Morning Show é bem branco mesmo.
E ele tinha que ser sensacionalista ao extremo pra conseguir alcançar a audiência do The Morning Show, porque, né?
Pois é, pra vocês verem. E a gente sabe que isso acontece no mundo todo, né? Não tô falando, tipo, dos Estados Unidos, não sei o quê, não.
Que o The Morning Show tinha uma pegada mais de direita, né? Não sei se vocês repararam. Era uma coisa mais conservadora.
Sim, conservadora, família.
Sim, eles têm uma
bem pegada família bem... mesmo, né? Bem família.
Família, hétero, branca. Composta por um homem, uma mulher e dois filhos. Um homem, um menino e uma menina, tá ligado? Basicamente. E aí mostra os bastidores. Então você vê muita coisa acontecendo lá atrás. Você vê... como é meio que ambíguo para as pessoas que trabalham, a situação assim de tipo, as pessoas não sabem muito separar a vida pessoal e a vida de trabalho, sabe? E eu percebo que isso rola mesmo no rolê da galera que mexe com produção, com essas coisas, pelo que parece, assim, em tudo quanto é lugar. Então é bem difícil para as pessoas que estavam lá nos bastidores, tipo assim, definirem como elas se sentiam em relação a descobrir que o cara lá fazia essas coisas, porque meio que todo mundo sabia também ao mesmo tempo, enfim, complicado, gente.
Na série, em certos momentos, vocês queriam tratar um pouco também sobre a cultura do cancelamento, porque muita gente estava preocupado em não ser associado a ele para não ser cancelado, entendeu? Então ele fala de muitos assuntos que estão rodando agora.
Sim, é bem começo... é bem atual.
Fala do movimento Me Too também pra caralho.
Isso, pois é, fala muito. E eu achei muito maneiro também como eles disputam isso, deixam a gente meio confuso no começo sobre como vai ser toda a história, principalmente por causa desse lance do anticancelamento. A gente sabe que nem sempre, quando alguma coisa é exposta, ela é real, né? Mas eu achei legal ver como isso assusta as pessoas, principalmente homens abusadores poderosos, sabe? Enfim, eu achei legal que, eles realmente ficaram preocupados, meu Deus, isso é uma grande coisa. Então, tá crescendo o movimento de, as mulheres exporem essa porra toda e dar certo. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão ver isso na série também, de certa forma. De certa forma, não, vocês vão ver bem escrachado, na real. Como é a reviravolta que acontece mexendo nesses casos, toda a exposição e como é tudo para todas as pessoas envolvidas. As vítimas, quem fez, quem é amigo de quem fez, quem é amigo da vítima. Enfim, é bem um tapa na cara sobre as mídias em geral.
Eu não sei vocês.
Relação de poder.
Durante. Eu sempre assisti muito canal de TV, né? Canal de TV de notícias, quero dizer. E aí eu sempre ficava, porque como eu queria ser um jornalista, né? Eu ficava imaginando, aí agora, acabou o jornal, o que será que acontece? Eles saem dali, o que eles estão falando ali entre eles? Desligou os microfones e tal. E aí você vê esse escândalo, e aí tem tantos escândalos reais que acontecem, né? Como aquele caso lá da Fox, daquele grande diretor da Fox também, teve casos de assédio e tudo mais. E tem um filme, gente, que eu assisti hoje, no dia dessa gravação, assim que eu acordei. O Escândalo, ele concorreu ao Oscar desse ano. Filme... também é muito bom e mostra de uma forma, claro que é um filme, né, de uma vez só, 1h40, o caso desse diretor da Fox e das jornalistas todas que ele assediou, e mostra como isso que eles estão falando, o medo de falar, a cultura do silêncio, e outra, elas, além de serem assediadas por eles, elas vestiam a camisa mesmo, contra ele, porque ele deu a oportunidade, né? Ela cresceu, virou âncora, foi pra bancada e tudo mais, e aí você vê no desenrolar do filme como ele é desmascarado. Então tem, inclusive, o Chip, não sei se vocês lembram do Chip, que era o produtor da Jennifer Aniston no Morning Show. Sim. Ele está no Escândalo. Olha que coincidência, né? No mesmo tema.
Eu confesso que antes, quando vocês me falaram da pauta pra gente assistir essa série e recomendar aqui no programa, eu tava tipo, cara, isso é uma série daquele filme?
É porque...
Mas eu vi que não.
Eu acho até que...
O mesmo tema,
eu acho até que esse filme não é escancarado, né? Não é explícito que é o caso da Fox, mas deve ter uma ligação bem próxima, porque... também é um diretor do The Morning Show, no caso é o âncora, né, na verdade, não tem lá. Mas o diretor do The Morning Show também tem um negócio de acobertar as coisas, né? Vocês vão ver na série. Enfim, tem muitas ligações.
Cara, tá tudo muito errado. Eu acho uma parte específica logo no começo que eu fico muito noiado, que eles falam que, tipo assim, toda a construção do Morning Show se baseava na química sexual entre a Alex e o Mitch. E aí eu fiquei pensando assim, será que as pessoas realmente fazem isso? Eu fiquei procurando.
Acho que fazem.
Um exemplo brasileiro. E aí eu pensei, cara, o Jornal Nacional deu certo por muitos anos porque eles eram um casal, será? Tipo, aqui no Brasil?
Eu acho que é porque representava a família, né? Acho que representava a família, que era isso que eles queriam.
Família, né? E aí eu lembro o escândalo que foi o término deles. E, tipo, provavelmente eles passaram por muita merda. Não é à toa que acabou, né?
Não,
uma
isso
coisa
é...
que eles falaram.
Fala, Matheus.
Uma série que eu achei muito problemática, que, tipo, por exemplo, os telespectadores olhavam pra Alex. E ao mesmo tempo que eles viam ela com meio que um ar de mãe, assim, né? Uhum. Também, ao mesmo tempo, sexualizavam ela e queriam comer ela. Era uma coisa meio esquisita, assim.
Ai, gente, mas é isso. A mente humana é uma coisa bizarra, né?
É aquele negócio também do cara ficar mais velho e a mulher que tá mais velha, ficando mais velha do lado dele também, ela é desvalorizada, né? Tipo...
E o cara vira garanhão.
E o cara vira o galã.
Gente, isso é total real, e isso é o que a mídia quer, entendeu? Eles se apropriam dessas visões que a gente tem, bizarras, que são culturalmente criadas, né? Pra realmente manipular a gente. Isso é uma parada, enfim, que óbvio que eles vão usar esse artifício pra entretenimento ou pra qualquer tipo de publicidade, né? De certa forma. Então, é complicado, mas isso é bem real, de tipo, a mulher fica escrota, velha, zoada, e o cara fica gato. Ai, meu mano, Deus. Isso é podre demais, meu Deus, que ódio.
Muita
tem
coisa.
Podcast, tem um podcast que eu escuto, que é o Imagina Juntas, não preciso recomendar, porque já é muito famoso, mas muita gente...
Já falou várias vezes aqui também.
Já.
O Imagina Juntas, elas eram obcecadas pelo The Morning Show, elas falavam em vários episódios. E elas são publicitárias, né? E elas associaram muito o que acontece em agência de publicidade, porque é muito isso. Agência de publicidade de héteros é um top, assim, sabe? E quando a mina vai falar, e pra impressionar alguém, eles geralmente usam quando a mulher tá dando condições pra eles, sabe? Porque eles vendem ideias, aí tem aquelas reuniões de briefing, elas nunca são ouvidas se não for por um negócio, sabe, meio sexual. Eu achei muito bizarro as associações que elas fizeram, porque parece que muita gente viveu isso na pele, sabe?
A sensação que eu tenho é que os héteros estão sempre com sexo na cabeça, né? Eles não pensam em outra coisa, né?
Não só os héteros, gente. Né? Todo mundo. Todo mundo, na real.
Todo mundo?
Cara, eu acho que todo mundo tá sempre com isso na cabeça. Só que a sociedade acha que só o homem tá com isso na cabeça sempre.
E os assexuais?
Porque os homens fazem questão, por uma cultura machista, lógica, patriarcal, de ficar falando que eles estão o tempo inteiro pensando em sexo. Mas tá todo mundo o tempo inteiro pensando em sexo.
Mariana Periódica.
Só que eles ficam falando isso, entendeu? Existe. Não, gente, vocês acham que mulher não gosta de transar, não pensa em sexo nunca?
Assexual,
mil
Mariana.
Vezes por dia.
Mano, não tá...
só vocês querem transar, só homem quer transar, mulher não quer transar, mas a mulher tá tudo frígida.
Mariana, você tá surda,
gente, não era isso, não era isso que eu queria dizer, pelo amor de Deus.
Não, eu não tô discutindo não, gente, eu só me empolgo falando as coisas. Eu não tô brincando não, tô só zoando com a cara de vocês. A pessoa que tá na quarentena, ela não sabe mais se envolver socialmente, ela já fica agressiva, né?
Mas como diz a... Como diz aquele slogan, né, Mariana?
Machista do caralho,
sexo é vida, não é isso? Sexo é vida.
É, pô. Só que
vocês
meio
acham que
tipo...
vocês vieram de onde?
É.
Né?
É,
meu Deus.
Cara,
mas é bem isso, cara. As pessoas se aproveitam do sexo. É. Pra... E eu acho bizarro como ao mesmo tempo que, tipo, tem essa ideia de que as mulheres não pensam tanto, eu acho que é porque as mulheres não falam tanto, nem demonstram tanto quanto os homens, porque os homens parece que não conseguem, sabe? Eles não têm o esfíncter do cérebro.
Isso é cultural, de, tipo, né? Tipo, homem, você distância... pode falar desde novo sobre sexo e exercer, e mulher tem que ser casta e do lar e recatada, ó.
Mas não, e olha que estranho, que ao mesmo tempo que a gente é privada de falar sobre sexo, nós somos sexualizadas pra caralho.
Isso aí,
então, tipo,
isso aí.
A pauta que envolve mulher tem que envolver sexo.
E nesse
forma.
Meio...
Mas a gente não pode aproveitar o sexo, a gente não pode falar de sexo, a gente não pode ser sexual.
É um objeto. Tipo,
e nesse meio, tipo, o poder, prazer, o dinheiro e o sexo é o que mandam, né? Se você tem dinheiro, né? Você consegue, através do sexo, porque você tem poder, você consegue manipular a pessoa. Olha. Nada de novo.
Mas
fala, Heitor.
Vocês perceberam na construção da série que em alguns momentos eles tentaram fazer, tipo assim, era como eles faziam pra fazer a narrativa, que a gente passasse um pouco de pano pra entender, não é bem assim, né? Esse negócio não é desse jeito. Mas aí, tipo, você ia tentando minimizar as coisas, aí chegava no momento que, não, peraí, é assim mesmo.
Cara, eu falei disso com você, né? O que eu achei mais legal da série é que, tipo assim, ela sempre coloca pontos, opiniões divergentes em contraponto, entendeu? Uma se opondo à outra. Então, tipo assim, eles apresentam um assediador, aí eles te levam a acreditar nele, a ir pelo lado dele, aí você fica até pensando, e se... Aí depois, pá, na tua cara.
Isso aí.
Caralho,
aconteceu
isso,
comigo.
Que pariu, também.
Aconteceu comigo também.
Eu fiquei, aconteceu comigo.
Eu fiquei assim, será?
Eu fiquei pensando, não, cara, não tem que ficar pensando que será. É verdade, é uma denúncia. Tem uma mulher dizendo que foi assediada por ele.
Não,
é verdade.
Várias mulheres, não.
Várias mulheres,
né?
Várias mulheres. Então, mas uma colocou a cara na câmera, né, pra falar. As outras que, né, foram, na medida do caminhar, foram tendo a coragem de expor, né?
Gente, mas vocês lembram do caso? Vocês lembram do caso do João de Deus? Era esse?
Aquele médium, né? Aquele escandaloso demais.
Foi pesado, e tipo, as mulheres foram aparecendo aos poucos, algumas cometeram suicídio, porque ficaram muito mal. E tipo, cara, o negócio do abuso é que às vezes você demora pra entender o que aconteceu. Uhum. Né? Uhum. Tipo,
E ali, Mariana, no João de Deus, bem apontado, porque ali ele mexia, ele era um homem poderoso, não porque ele tinha dinheiro, mas ele era poderoso porque ele era um homem da fé, ele era um homem que tinha uma ligação com o que as pessoas acreditavam que ele tinha, né? Que era a fé, que era a cura. E esse escândalo, ele é tão asqueroso como todos os outros, mas esse, o do The Morning Show, você vê um cara que tem dinheiro, que tem, né, que tem um poder, o âncora, né, é o cara que os Estados Unidos ama e tudo mais. E no caso do João de Deus, é um cara que você vai ali pra se curar, né, você vai ali pra questão de saúde, de fé. E
ele
como
uma parte muito sensível de muitas pessoas.
Exatamente.
É a fé e a confiança num líder religioso.
Exato.
Sabe? Que, cara, muitos líderes religiosos que são cuzões e querem mais se aproveitar dos fiéis fazem isso.
Uhum.
Cara, entrando nesse mérito, tem um documentário que eu vi na Netflix tem pouco tempo, até outra dica, que é do Bikram. É um cara que criou uma yoga que várias celebridades faziam nos Estados Unidos, em Hollywood, que era a hot yoga, que é tipo juntar um monte de gente numa sala sem ar-condicionado pra suar pra caralho, pra fazer
Deus
umas
me free, eu fiquei agoniada, eu não consegui nem terminar de ver esse documentário.
É, uma exposição doida que, tipo, você fica todo esticado e aí você libera o teu chakra lá no meio. Enfim, mas aí o cara era um puta abusador, criou um sistema de, tipo, pirâmide nesse bagulho da hot yoga, que as pessoas que estavam mais próximas dele, mais próximas do topo da pirâmide que eram ele, iam sendo favorecidas, virando professores e essas coisas. E aí foi criando esse sistema inteiramente na base de abuso. Então, tipo assim, é muito chocante.
Gente,
realidade,
é uma coisa muito, muito pesada mesmo.
A realidade consegue ser mais chocante que o Morning Show.
Cara, é verdade, muito mais.
O Morning Show que vale a pena avisar, tipo, alerta gatilho, né?
Eles avisam.
Eu ia falar isso agora.
Cara,
eu ia falar isso agora, Matheus.
O oitavo episódio, eu fiquei muito mal, de verdade.
Eu
depois
acho que
o episódio acabou.
Os episódios 8 das séries são sempre com gatilho.
Eu
sempre fiquei
tipo,
preocupado.
10 minutos chorando, de verdade, depois que o episódio acabou. Tipo, muito, muito mal.
Que nem
qual é? Qual é o episódio último?
O oitavo.
O oitavo? Ah, gente, vocês sabem que eu tenho um problema, né? Então depois eu vejo qual é.
Não, mano, eu chorei pra caralho no último episódio. No último eu chorei muito. O oitavo episódio, gente, cara, esse oitavo episódio é porreta. Se você. Ah, tá achando chato The Morning Show. Gente, assista até o oitavo episódio, você vai entender tudo.
É porque o início ele é meio,
não,
é meio lento. O início pra mim foi meio que o primeiro, o segundo.
Sabe por que eu não consegui achar chato? Porque. Diferente de toda a problemática da série. Toda uma problemática da série a partir do quinto episódio que vai se resolvendo. E é aí que você já tá completamente envolvido.
Exato.
Mas eu adorava o elo do herói que construíram pra Luiz e Witherspoon, a Bethany.
Eu amava também.
Que você
amava.
Ficava torcendo por ela, sabe? Pra as coisas funcionarem pra ela.
Ah, eu esqueci de falar sobre o lance dela, né? Que ela, como ela é mama repórter, ela fica viral. E é por isso que ela entra na série, entendeu?
Gente, sabe como que a notícia que eu fiz? Tipo, do Morning Show, acho que tipo, de novembro do ano passado. Na época eu baixei pra ver e tal. Aí só que o episódio baixou fora de ordem. Aí eu comecei a ver, eu vi só um, só que era o quinto.
Nossa.
Eu comecei a série pelo quinto episódio. E eu entendi até a série. Só que eu achei meio corrido, meio esquisito as coisas. Aí eu, esquisito isso. Não vale a pena ver, não. Aí passou vários meses agora na quarentena, resolvi ver. Aí eu, caralho, eu tinha visto o quinto. Muito bom.
Matheus, eu quero saber o que sua mãe achou, Matheus, da série.
Nossa.
Cara, pra vocês terem noção, eu vi a série, eu falei, todo mundo precisa ver isso. E a minha mãe é jornalista, né?
Olha.
Aí eu falei, cara, mãe, vê isso. Baixei pra ela, botei lá pra ela ver e tal. E mesma coisa, por isso que eu tô falando que eu acho muito difícil você não gostar. Porque, tipo, a minha mãe, com a idade dela, ela ficou viciadíssima, tipo, vendo, sei lá, 4 episódios por dia.
Caralho, boa, eu vou indicar pra minha mãe também. Pro meu pai, que
tipo,
eles não estão fazendo nada.
Muito,
Netflix. Ah, Netflix não tem, desculpa.
Mas chegadinho, assim, tipo, é fácil pras pessoas
conseguirem. É fácil,
tipo, qualquer pessoa consegue ver e gostar, sabe?
Então, vocês...
O lance do...
Fala. Fala.
Eu ia falar um negócio muito idiota. Não tem nada a ver com o contexto da série. Mas vocês não ficaram chocados com a casa da
Nossa,
da
muito.
Jennifer Aniston na série?
Muito. Eu queria.
Eu fiquei a casa do William Bonner, ele dá pra ver como lindo.
Puta que pariu, que casa.
Eu não, fiquei, cara, mas... não, eu fiquei tipo, caralho, queria.
Sim.
Um apartamento?
É.
Como dá pra morar naquela porra? Tem muita coisa.
Tem muita
coisa. Normal,
gente.
Tem muito.
Normal, pô.
É, eles estavam, acho que o Morning Show eles eram os âncoras há uns 13 anos, né?
É.
Gente, imagina limpar aquela casa, tinha livro até no teto.
Minha idade.
Empregada, né? Você acha que
é a minha idade, gente, que eles estavam trabalhando ali.
Porra. Oi?
Casa, a cara da Bradley, quando ela entra no apartamento, a cara que ela faz é tipo, puta Sim. que me pariu.
É a minha cara.
O hotel que a Bradley ficou, que era cafoníssimo.
Horrível! Horrível! Eu fiquei sem a chique onde?
Tudo bem.
Não, gente, o negócio do oitavo episódio é. Ó, spoiler, se você quiser.
Ai, meu Deus, coisa, fala, eu quero saber esse spoiler, porque eu não sei qual é o oitavo,
não
pelo
é
amor.
Spoiler, não. O oitavo é o que mostra todo. É, como era quando o Mitch trabalhava.
Ah, lá. Legal, tá. Isso aí.
Gente,
tá.
Então, ó, eu já avisei que é spoiler, né? Então pula aí.
Isso.
Cara, porque a série vai construindo isso que os meninos já falaram, né? De tipo, você vai duvidando se é real, se as pessoas só cancelaram ele aleatoriamente, né? Essa que é a crítica do cancelamento que a gente tava falando. E só que no oitavo episódio mostra como era, tipo, um dia a dia normal dele trabalhando lá. Gente, insuportável. Eu não conseguiria trabalhar com esse homem. Eu não conseguiria trabalhar com esse homem. Não ia conseguir.
Cara,
dava pra sentir. Que ele era um cara bizarro, bizarro, bizarro.
Um predador.
Só as coisas que ele fazia no dia a dia.
É.
Vocês conseguiram reparar isso?
Sim.
Piadinhas que, tipo, são socialmente aceitas. Que é, tipo,
gente,
um bagulho super misógino, super machista.
E tem vários homens que fazem isso. E se você reclama, eles ainda ficam, tipo... Ué, mas por quê? Gente, não dá pra mim, não dá. Eu não conseguiria trabalhar com esse homem. Não conseguiria. Aí eu fiquei... Ainda bem, se eu estivesse no Morning Show... Eu sei que
eu ia gritar lá e...
Porque eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar.
E eles mostram
eu odeio esse machismozinho
também.
Velado. Não dá pra mim.
Não sei se vocês pararam pra pensar. Também tem o negócio da perspectiva da mulher do Mitch. Que ela tava com ele até o final. Até quando tudo pegou fogo. Aí quando tudo pegou fogo, ela só pegou o barquinho dela e foi embora.
Isso aí, tchau.
Certíssima, amor. Ué, ela ia fazer o que ali?
Ela tipo assim, tô de
se
boa
Se foda esse macho. Gente, ela aturou tanta coisa dele... Não,
é, mas eu fiquei um pouco chocado que ela só pegou o barco e foi embora com os filhos tudo.
Gente, eu nem ia querer meu filho perto de homem estuprador.
Adorei que depois.
A filha do
Fala o quê?
A filha da Alex.
Nossa!
Que menina insuportável.
Sim.
Vontade de enfiar a cara no
chão. Nossa, aquele episódio que ela dá umas verdades na cara dela.
Isso.
Assim, é isso aí, pô!
Isso aí!
Essa
pizza
é minha.
É. Não, e tipo, e nunca mais, né? Nunca mais. Cadê a atriz? Nunca mais vimos.
Não, mostrou no último episódio.
No último episódio, mostra?
O que tava rolando lá.
Ah, não, ok. Vendo que tava rolando, mas nunca mais teve aqui o contato com a mãe. Pelo menos eu não me lembro de mais contato, a não ser aquele.
Tá passando várias coisas na vida, eu, hein, porra.
É. Adorei que a Mari, quando foi dar o spoiler, mudou até a câmera de lugar, gente. Achei incrível. Bem jornalista mesmo. Bem jornalista mesmo.
Gente, um dia a gente mostra você,
olhou,
a gente, pra vocês.
Olhou pra câmera 2 para contar o spoiler.
Aproxima.
Eu gostei.
Mostra.
Eu
mais um.
Aqui no rosto.
Eu só tinha visto o Steve Carell em comédias, né? E eu achei, quando eu soube que ele estava, eu falei, ai, gente, é uma comédia isso? O que é isso? Eu não sabia de nada da série, né?
Esse homem só faz comédia.
E aí eu achei que ele, mesmo nesse papel, ele tem os tons de comédia, né? Mesmo que seja pra ser um artista comediante. Mas ele se saiu muito bem, né? Porque...
Ele é um
ótimo,
né? Ele adora topar papel que ele fica ridículo.
Diferente, né?
É. Não, ele não tem problema de parecer ridículo. Parece que ele gosta.
Aham. E ele quase... Eu achei que ele estivesse mais presente do que estava na série. Mas... Tanto que eu tenho um amigo que é fã do Steve Carell. Fã. Porque ele vê e revê The Office todo ano. Então, e aí ele ama, e aí ele falou, poxa, eu pensei que ele tivesse mais na série e tal, quero saber no que isso vai dar, porque eu indiquei
eu
pra ele assistir.
Eu achei que ele ia estar menos, sabia? Eu achei que ia estar menos.
Menos ainda?
Eu acho que ele até apareceu bastante.
É, não achei tanto, não.
Gente, eu achei até legal que ele ficou aparecendo.
É a fonte do cancelamento, é óbvio que ele ia aparecer um pouco menos.
É, pois Pois é, vai ficar.
Ah, mas eu queria ver a vida dele sendo destruída por tudo o que ele fez.
Gente, eu super recomendo vocês verem o quinto episódio primeiro, aí depois você começa do início.
Que é isso, gente? Star Wars tem que ver do sexto. Tem que ver 6, 7, 8.
Eu vi algumas coisas que aconteciam. Aí eu fiquei tipo assim, como é que chegou lá?
Mentira, gente, vê normal.
Vê normal, não segue isso não. Vê normal, pra você ter um impacto.
Sei lá, né? Vai que ninguém entendeu o cara mais.
Vê o quinto, depois vê o terceiro, aí depois você pode ver o oitavo.
Mentira, assim. Gente, é mentira. Não faz isso não. Vê a série 1, 2, 3, até o.
Sabe uma cena? Isso não é muito spoiler, pô. Eu sempre falo isso, mas acaba sendo um pouco de spoiler. Mas não é muito spoiler.
Não é spoiler, mas ela morreu no segundo episódio.
Mas tem uma cena que eu me jogo de rir porque eu fiquei imaginando na prática. Não tem quando a Jennifer Aniston, você esqueceu o nome dela nessa
Alex Levy.
Ela sai da empresa e a Bradley ela vai seguindo a Bradley. E aí ela surtadíssima.
Sim, no meio da rua.
Uhum. Eu fiquei imaginando, sei lá, a Aracy Balabarian e a Glória Maria. Na frente da Globo, discutindo assim, e a galera de boa.
Não, o que eu. Isso eu falei. Isso eu falei o tempo todo com o Caio quando eu tava assistindo. Eu falei, gente, imagina a Fátima Bernardes saindo no Jardim Botânico do Jornal Nacional reclamando.
Era 4 da manhã.
Matheus, 4. Quatro da manhã, 3, vai ter alguém gritando Globo Lixo. Se ela aparece ali na rua.
Mas pararam ela pra falar.
Não, nesse tal, caso aí sim, mas tem vários momentos que eles estão na rua, eles andam na rua, eles vão,
gente,
ali, vão aqui e ninguém.
Isso. Vocês viram o que rolou essa semana que um cara entrou na.
Vi.
Agora, G1. Pérez G1. O cara entrou lá no estúdio Jardim Botânico da Globo pra.
Ai, eu vi.
Sei lá, porque ele queria falar com a Renata Vasconcelos.
Isso aí, no dia do aniversário dela.
Ele é maluco, cara, coitado.
Você não sabe a história toda. Ele pegou uma mulher e botou uma faca.
Me conta!
Uma mulher que é aleatória, tipo, nem era.
Uma jornalista,
outra...
ela era.
Não, é uma jornalista aqui do Globo Rio.
Sim, mas ele queria falar com a Renata Vasconcelos, ele pegou ela porque ela tava entrando lá no estúdio.
Isso aí.
Não, pelo que eu. Muito medo. Lembra quando ele tava matando a Ana Hickman?
Eu lembrei disso.
E quando ele viu a Renata, ele largou tudo, se rendeu. Foi preso.
E ficou uma hora, tá? Com a mulher, com a faca no pescoço da mulher, uma hora até a Renata descer.
Aham. Uhum. Bizonho.
O que ele falou pra Renata?
Ele só viu a Renata.
Acho que não falou nada, ele nada. Só viu ela.
Aí os seguranças foram pra cima dele, que ele largou a faca.
É porque ela seguiu as instruções da segurança, né? E dos psicólogos, enfim.
Negociador que falou.
Vai lá.
Eles fazem isso, geralmente, né? Botam tipo, eu quero ver minha mulher. Ele chama a mulher.
Isso.
Coitada da mulher.
Exatamente.
Gente, ele só queria ver.
Mas isso, cara.
O cara da Marie que achava que eles tinham um relacionamento. Ele, você não lembra, não sei o que. Tipo, ele achava que eles tinham um relacionamento.
Mas isso vai de encontro com o que a gente falou no início do programa sobre a série. Que as pessoas olhavam lá a âncora, achavam que era mãe, também sexualizavam com ela. E as pessoas.
É muito bizarro.
E outra, a gente sabe o que é andar na rua. E outra.
Sexualiza aqui nesse podcast,
hein, e outra. Isso acontece muito com os atores e atrizes. Se tem o vilão, ele é muito xingado na rua. Gente, pelo amor de Deus.
As pessoas são muito burras, mano.
Muito!
A menina que batia nos avós, ela apanhava de verdade na rua.
Isso.
Eu lembro disso.
Regiane Alves, não é isso?
13 porquês, o que é isso?
É o quê?
Reasons Why.
Uhum.
O menino lá, o escroto da série, o pessoal lixava ele na rua.
Olha isso, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que a gente aqui.
Eu acho a atuação do Steve Carell mais foda ainda, porque ele topa sempre os papéis controversos, as coisas esquisitas.
Por isso que a gente aqui no Nome Critica quer sempre amar todos vocês que nos ouvem, pra que ninguém faça nada com a gente na rua, né? Né, Mariana? O que foi?
Ai, que medo. Não faz nada comigo, não.
Não é?
Por favor. Fiz nada com vocês, só trouxe conteúdo de qualidade.
Não é? Só o nosso joinha. Então.
Só eu gritando na vida de vocês.
Olha só, você então assista o The Morning Show, essa série. Mais uma dica aqui do Fiquem em Casa pra vocês que estão em quarentena, né? Do Nome Critica. E aproveita, claro, e também divide com a gente alguma série que você esteja assistindo nesse momento, que você gosta, ou que você já assistiu, que acha que o Nome Critica tem que assistir pra também trazer essa dica. a exemplo de The Midnight Gospel, que foi nosso episódio 8, que foi um ouvinte também que sugeriu e a gente, né, foi lá, assistiu e trouxe aqui.
A gente ouve vocês.
Exatamente.
Também, vocês ouvem. A gente ouve vocês, olha.
Né?
Já pensei num golpe publicitário aí pra gente.
Olha, vai estar no Instagram quarta-feira. Matheus, a gente tem beijo pra mandar, não tem?
Tem. Beijo, Thaís.
Linda!
Beijo, Thaís. Ó,
linda.
Eu quero mandar também vários beijos pra galera que conversa com a gente lá no Instagram e conversa também no Twitter e conversa com a gente em tudo quanto é canto, tá bom? Então, cadê? Beijo pra Eva Paredes, que compartilhou a gente, que marcou o Não Me Critica numa declaração de amor que ela fez pro namorado, tão linda. Um beijo pra ela.
E vocês são lindes.
Isso aí. Beijo.
Dia dos namorados.
Beijo para o Henrique, que é o Lurique. Beijo para beijo. Carolina Sinder, que também conversou com a gente. Para Lives. Beijo para o Will Barcelos, beijo para o Gester, para a Luciana, para o Isaac, beijo para o Reginaldo Lindo. Monteiro também. Reginaldo Monteiro que enviou uma dica para a gente aqui, para a gente se inscrever aí num projeto, um beijo para ele também.
Maneiro, obrigado pela dica.
Exatamente.
Beijo Mariana, de Assis.
Eu tô falando gritando
beijo
aqui,
Luciene.
Né?
Beijo Luciene, isso aí, eu tava entrando agora nesse post aqui para...
Beijo Maricone.
Mandar os beijos também aqui, ó. Beijo para Sigid, beijo para Mônica Lima, beijo para você.
Beijo lindas.
Essa aqui, beijo para Vitor Oliveira também, que foi lá e comentou. Pro Mundo Diengo também, que é o nosso ouvinte assíduo. Beijo, sabe para quem?
Mundo Diengo. MC Carol de Niterói?
Pode ser. Beijo para MC Carol de Niterói.
Linda.
Ai, cara, tinha mais um beijo aqui que eu queria mandar.
Beijo pra Xuxa.
Icônico.
Beijo pra Caio, que eu tô há muito tempo sem ver ele.
Ele tá aqui com fone. Tá jogando LOL, né, gente? Né?
Faz... É mentira! Caio, LOLzinho. Vamos ver CBLOL, Caio. Ah, tá rolando aqui, Caio.
Ó, tá, a Mariana tá dizendo que tá rolando CBLOL agora, tá vendo?
Manda ele me adicionar no LOL também.
Como que te adicionar no LOL? Você não joga LOL com a Mariana ainda, gente?
Adicionar a Mariana no LOL.
Ah.
É o ícone da Mariana.
Que foi?
Bem imperial, gente, me adiciona lá. Se você for tóxico, não me adiciona, vai tomar no cu. Eu sou ruim mesmo, eu comecei a jogar no começo da quarentena. Então, se você vier ficar me enchendo na porra do saco, vai tomar no seu cu.
Esse jogo é muito ruim.
Eu vou dar MF na tua cara.
Esse jogo é muito ruim. Ai, não tem
nada.
Você vai, lá no final, destrói o negócio, volta e começa tudo de novo. Você vai lá, destrói o negócio, volta e começa.
É pique bandeira
total. Foi inspirado em pique bandeira.
Gente, mas é mesmo.
É mesmo?
E é válido, pra mim é totalmente válido.
Eu gosto da mulher que ela fala tragicamente assim no final, derrota. Era só um...
Uh-huh. Derrota.
É igual a vida, né?
Era a minha vida isso.
É. Igual no... Tem o Resident Evil, quando você morre também, é mó dramático, você fica, nossa, caralho, eu morri muito feio. E tem a GTA que fala, se fodeu, é ótimo.
Muito bem. Então tá, recado foi dado, não é isso, Mariana?
Mariana não me adicione no logo.
É, então, se você também joga LOL, adicione, gente. Olha só. Ah, aqui, achei. Quem comentou foi nosso ouvinte assíduo de muito tempo, Denilson, gente. Tava sumido.
Lindo!
Dona e proprietária do podcast Não Me Critica.
Ó, quem...
Dona do meu filho.
Oi? Quem também comentou foi a Júlia Santos. A gente já falou dela? Não, né?
Acho que não.
A Xúlia.
Isso aí. Então tá, gente, é isso. Você viu? A gente manda os recadinhos pra vocês, manda os beijos.
A gente ama vocês.
Exatamente. Então...
Critiquers.
Compartilha a gente, tá bom? No Instagram.
Coitado desse menino, Thiago Azacom. Coitado desse menino.
Compartilha a gente lá no Twitter também. E tudo mais.
Isso! Tá? Gente, eu voltei pro Twitter, hein? Compartilha lá no Twitter.
É verdade.
A Mariana tá quitando.
Eu sigo a Mari.
Essa quarentena, daqui a pouco tá no TikTok, Mariana.
Tô esperando a Mariana no TikTok.
Deus me livre, TikTok não tem 15 anos.
Respeita que eu passei a
abrir. Eu sei que eu falei que eu tenho 15 anos, mas é mentira.
Ah, mentira,
você
gente.
Você é jovem, Matheus.
Matheus. É, daqui a pouco você desinstala.
Gente,
eu e Thiago junto aqui
dá
100 anos.
O quê? Muito mais. Hã? 29?
Ah,
Aonde, Matheus? Para!
Eu fiz aniversário, vocês esqueceram?
Ele fez 5 anos de uma vez,
isso.
Só quarentena
logo. 5 anos de uma vez.
Exatamente. Eu sou merecedora também.
Então tá, gente. Semana que vem a gente tá de volta. Ainda em quarentena, sim, porque o Covid tá por aí e eu não quero me encontrar com ele. Então,
diga
não ao Covid. Estamos em casa.
Já aceita que acabou 2020, é isso.
Isso, beijo. Gente, volta semana, ano que vem só. Enquanto isso, a gente fica em casa vendo série e dando dica, tá bom?
Beijo.
Beijo.
Nação Critiquer.
Isso.
Beijo, Critiquers.
Até semana que vem.
O coronavírus chegou ao Brasil.
Fiquem em casa.